Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Nós aqui no dia da independência, da adesão do Maranhão à independência do Brasil, para fazer o resumo das principais informações para você que está acompanhando conosco aqui pelo Central Manhã da Central de Notícias Brasil. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes, e a todos que estão acompanhando o Central Manhã, feriadão, e nós estamos aqui para trazer as principais informações para você.
Vamos aos destaques?
Vamos sim. O árbitro é agredido após uma semifinal da Copa Interbairro. Você vai já ver essa confusão.
Criminosos invadem escola e roubam duas armas dos vigilantes.
Fantástico mostra laudo. A emissora de televisão, nível nacional, mostrou um laudo da Polícia Federal sobre a queda da ponte Juscelino Kubitschek entre o Maranhão e o Tocantins, falando sobre a tragédia ainda.
A Rede Globo de televisão.
Sim.
O governo Lula entra em semana decisiva contra o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
E sobre o tarifaço de Trump, pode afetar exportações e gerar impacto econômico no Maranhão.
Ministro Alexandre de Moraes ordena a remoção de deputados do PL acampados em frente ao Supremo Tribunal Federal.
Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Central Manhã desta segunda-feira. Hoje é 28 de julho de 2025 e nós já estamos
começando o programa.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã e nós agradecemos muito a sua participação aqui pelo nosso telefone. Fica sempre na sua tela para você anotar. É o 8187-9376, é o telefone WhatsApp que você pode mandar a sua mensagem em áudio, em texto, em vídeo, do jeito que você quiser, você pode mandar aqui para o nosso programa. E nós temos o patrocínio especial da Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando você que sente o coração acelerado, tem dores no corpo, cãibras, fadiga, cansaço, sofre com problemas como a diabetes. Tenha cuidado. Procure logo o ALAG. O ALAG é uma suplementação natural, e com apenas duas cápsulas por dia, você vai ter o seu coração um pouco mais controlado, né? Tranquilo. Você fica com um coração mais saudável, porque vai prevenir as doenças cardiovasculares, vai melhorar a qualidade do seu sono, você vai amanhecer um pouquinho mais disposto, dormir melhor, acordar mais disposto. A Alifarma, ela trabalha com produtos naturais, não tem aqueles produtos químicos que são vendidos nas farmácias comuns. São lojas de produtos naturais que estão aí se instalando em diversas cidades do estado do Maranhão e também com as vendas nas farmácias comuns, né, na farmácia tradicional, mas são produtos naturais e suplementos, né, que estão colocados à sua disposição. Tem aí o portal da Alifarma, né, que fica aí, você entra pelo portal Central de Notícias Brasil, tem o banner, aí você vai para o portal da Alifarma e você vai ver diversos produtos que só fazem bem para a sua saúde, porque são extraídos diretamente da natureza e não vão ter nenhuma contraindicação. Você não precisa estar pedindo uma receita médica para poder usar, porque são produtos naturais. Aí você conversa com seu médico, olha, tem esse produto natural aqui, né? E estão dizendo que eu posso tomar sem prescrição médica. Aí se o seu médico for bom do coração, tiver um bom coração, ele vai dizer isso, olha, na verdade, os produtos naturais, eles oferecem menos riscos do que os produtos farmacêuticos, que são aqueles produtos químicos que muitas vezes ajudam a aliviar algumas coisas e prejudicam outras. É. Portanto, se você quiser, você pode ligar diretamente para Alifarma. O telefone da Alifarma é 8606-3142. Você vai dizer que ouviu aqui no programa Central Manhã, vai ter um desconto de 20% e ainda vão entregar diretamente na sua casa. Se você quiser fazer a sua compra direto no portal, você tem total liberdade. É mais uma ferramenta colocada à sua disposição através da Alifarma. Saúde para toda a sua família. Carlos Roger, bom dia.
Bom dia, bom dia.
E na área policial, o que que nós temos?
Já vamos começar então com a área policial, né? Como sempre, trazendo aqui os últimos episódios que aconteceram, que chamaram a atenção da sociedade. Esse aqui, o primeiro caso, envolve Humberto e todos que estão acompanhando a gente. Todo mundo sabe que o brasileiro é fã do futebol. Mas aqui aconteceu um problema. Um árbitro de futebol amador, ele foi agredido. Nós temos aí as imagens, ó. Ele foi agredido aí com tijolada, pedrada, durante uma semifinal de uma Copa Interbairros que aconteceu em São Luís. Esse episódio de violência, ele aconteceu entre uma partida entre dois times de futebol amador, o Ibis, que é do Iguaíba, e os Irmãozinhos de Santa Bárbara. São esses dois times aí que participaram dessa cena violenta. Isso aconteceu no final de semana, segundo o registro no plantão, porque isso foi para a polícia, foi parar na polícia judiciária, lá da Rua das Cajazeiras, no centro da capital. O confronto terminou empatado em 2-2 no tempo regulamentar. E aí foi decidido nos pênaltis. A vitória foi do time dos Irmãozinhos do Santa Bárbara, por 8-7. Após as cobranças, um torcedor uniformizado, com a camisa do Ibis, lá do Iguaíba, ele invadiu o campo, Humberto, com uma faca. E aí ele ameaçou o árbitro, que chama Wilson Gomes. O árbitro relatou todo esse episódio para a polícia. Após o encerramento do jogo, o árbitro foi cercado e aí começou, ó. Até mulher no meio, viu?
Pois é.
É lamentável, viu?
É, depois de uma festa bonita, porque eu estava acompanhando lá, e aí eu quero cumprimentar aqui com as devidas honrarias.
Sim, sim.
Ao Jonas Mendes, nosso colega Jonas Mendes, incansável Jonas Mendes, fez a transmissão na raça, na coragem, fez a transmissão dessa partida de futebol, uma das partidas de futebol aí desse campeonato que aconteceu durante o final de semana. São festas muito bonitas que
reúne a família,
dá orgulho pra gente, são famílias inteiras que vão assistir. Né, que vão estar aí torcendo, vão. Uma maior integração. O futebol promove isso.
E devido à dificuldade que essas pessoas têm de realizar uma competição como essa, eles tiram do próprio bolso.
Isso, as próprias comunidades se mobilizam. Constrói as suas os seus espaços.
Eu me lembro que você,
campos de futebol.
Eu me lembro, Humberto Fernandes, que você, desculpa eu te interromper, já te interrompendo, eu me lembro que você passou comigo ali na MA-203, na Estrada da Maiobra, e você ficou admirado de um campo de futebol amador.
Eu estive ali, andando aqui para esse lado aqui de Guarapiranga.
Também dessa, encontrou, né?
Bom Jardim.
Campos.
E são
belíssimos, é tudo gramadinho.
Belíssimos, que as próprias comunidades construíram. Colocam iluminação, colocam aqueles pneus, arquibancadas, uma série de coisas.
Faz o gramado cortadinho
por dentro, né?
Aí para acontecer uma coisa dessa,
pode estragar. Não
o Planeta Esportivo transmitiu.
Ah, o Planeta
Esportivo. É do nosso companheiro de profissão, o Gil Porto.
Isso, Planeta Esportivo. O Jonas Mendes. E aí a Central de Notícias está associando a esses grandes talentos para a gente fazer aí uma cobertura, dando um pouquinho mais de
suporte,
estrutura,
né?
De estrutura de suporte, de estrutura técnica, para que eles possam fazer essas coberturas com mais qualidade, oferecendo mais qualidade técnica, porque a qualidade profissional, a força, a garra é com eles. Então, nós vamos.
O nosso diretor gosta de colaborar, o nosso diretor ele não pode ver, ninguém na situação difícil.
Pois é, e aí nós vamos colocar isso e vamos fazer uma revolução.
Mas a gente não quer, filmar pancadaria, né?
Não queremos pancadaria, queremos a diversão, queremos a força. Olha que bancada lá, ó. Olha que bancada, lotada. As pessoas estão indo lá para prestigiar, para torcer. Nós vamos estar juntos. O que, que nós tivemos mais?
Olha, Humberto, em São José de Ribamar, três criminosos armados invadiram o Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, é o IEMA. Lá no bairro Mutirão, na estrada de Panacoatira, e lá eles tocaram terror. Eles renderam os vigilantes, algemaram os vigilantes com as suas próprias algemas na grade do portão principal e levaram as armas dos dois vigilantes, duas armas calibre 38, cada uma estava municiada aí com 5 munições, foram 10 munições levadas, e além disso o colete balístico, colete à prova de bala, ele foi levado. Alguns dias atrás, no dia 10 de julho, um outro episódio desse aconteceu na maternidade de Ribamar. Dois criminosos entraram na maternidade, renderam a vigilante e levaram dela o colete balístico e um revólver calibre 38. Esse caso ele teve uma resposta imediata. A polícia prendeu os dois em menos de 24 horas. A gente acredita, conversamos com o delegado da região e com os policiais que estão investigando esse caso, eles nos disseram que é uma questão de tempo, porque está tendo uma operação em Ribamar. Você lembra que foi deflagrado da semana passada, uma operação especial?
Foi.
E essa operação ela continua. Aqui. Então, atenção, bandidos aí de São José de Ribamar.
Preste bem atenção.
Não avisa, né? Não avisa. Ele já sabe. A polícia está por lá.
Olha, o Maranhão reduziu em quase 50% os casos de roubo de celular. Será por quê? Será por quê? Porque não é mais negócio roubar celular. Não é mais negócio roubar celular aqui no estado do Maranhão, especialmente na região metropolitana, agora na região tocantina também, que o pessoal está mandando aquela mensagenzinha, diz, olha, se você tiver com o celular roubado, devolva antes que a gente vá buscar, porque aí é a complicação para a sua vida.
Já aconteceu,
vai ser também. Fichado. E aí, dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública mostram que em 5 anos o número caiu de 15.241, era muito celular,
muito
celular roubado, para 7.880, ainda é muito. As ocorrências do primeiro semestre. Em comparação entre os anos de 2024, com os anos de 2024, primeiro semestre de 2025, mostra uma redução de 27% do ano passado para cá nos roubos de celulares em todo o estado. Junho foi o mês com maior variação, com 768 ocorrências a menos, o equivalente a uma queda de 38%. Houve uma redução em todos os meses no período, nesse período que foi analisado. O que contribui justamente para isso é que os próprios comandantes de criminosos, né, que tem lá suas turmas lá de criminosos, começaram a avisar, disse, olha, não traz mais celular para cá, porque estão sabendo da localização, vão localizar nós aqui, depois a polícia chega derrubando portão, levando a gente para a penitenciária de Pedrinha, e aí nós estamos sabendo que lá agora tem que trabalhar, tem que pintar muro, tem que fazer matraca, tem que fazer sacolinha para o pessoal brincar boi.
Tem que reformar móveis.
É tanta atividade que tem lá dentro que é melhor que vocês não roubem o aparelho celular para não descobrirem a gente.
O serviço de inteligência, Humberto Fernandes, nos comunicou que tem ordem em alguns locais que existem facções, que se o ladrão chegar com o telefone em uma boca de fumo, por exemplo, ele nem sai mais. Então, eles já nem levam. Sim. O foco da polícia agora, sabe qual é, Humberto? O foco da polícia agora são essas pequenas lojas de bairros. A polícia está focando neles. Aí não recebe.
Não, né? Recebe. Não vai mais, né? Não é bom negócio, não. Né?
É bom negócio.
Olha, a Rede Globo de televisão, assim, vai direto logo, né? Agora já corre, mano. Isso aqui é a Rede Globo de televisão.
A terceira maior emissora de televisão
do mundo. Aí ela mostrou um laudo da Polícia Federal sobre a queda da ponte Juscelino Kubitschek, aquela que liga o Maranhão ao estado do Tocantins. Né? A Polícia Federal levou aí cerca de 7 meses, né? Os peritos usaram drones, scanners, a laser, modelagem 3D para construir a cena do colapso. O laudo aponta que a queda foi provocada pela deformação do vão central causada pelo processo de pelo excesso de peso passando pelo
muitas carretas, pelo, né?
Veículo, todo pelo dia local,
ali,
né?
Passa muita carreta ali, né, Humberto?
Essa conclusão é meio óbvia. Um pouco óbvia o que acontece com a maioria das pontes do nosso país. A ponte, se ela não tem manutenção, se ela não tem vistoria, se ela não é observada de vez em quando, porque consequentemente, quando você andava aqui em São Luís, há quantos anos atrás você começou a dirigir aqui?
Aqui em São Luís?
Já faz mais ou menos quantos anos? Há 20 anos atrás,
não,
por
30,
exemplo,
30.
Nós tínhamos umas ruas estreitinhas. Né, aquelas, a Avenida Guajajara, por exemplo, era só uma mão de ida e volta no mesmo local, e não tinha engarrafamento, porque era pouco veículo, mas eram poucos veículos que circulavam. O número de veículos foi aumentando assustadoramente, muito rapidamente.
A ponte do São Francisco era só uma
e uma vida, a maioria, né? Dos veículos, os caminhões maiores, é aqueles que tinham 6 pneus. Agora, sim, tem uns caminhões com 24 pneus, sim, né? Não sei quantos
duas eixos, carretas,
né?
Duas carretas.
E aí vai aumentando o peso, o excesso, a quantidade de carros passando por cima. As pontes não foram projetadas, né, para receber o tanto de veículo, nem as nossas ruas foram projetadas para receber o tanto de veículo que nós temos hoje em circulação. Então, o que exige uma manutenção e muitas vezes a reconstrução mesmo. Como teve que acontecer aqui na saída de São Luís, onde foram construídas, colocadas mais uma ponte para os veículos atravessarem, sair ali do Estreito dos Mosquitos. Então, a falta de conservação dessas pontes e até mesmo a falta de estrutura e construção de novas pontes vai oferecendo cada vez mais risco para quem passa por cima delas. E o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão ganhou um importante reforço para as ações de combate a incêndios florestais.
Novos equipamentos. O Coronel Sérgio Roberto.
Parceria, né?
O Coronel Sérgio Roberto, que é o comandante. Dá tempo de chamar o Coronel? Vamos fazer o intervalo e a gente continua.
Isso, depois do intervalo.
Tá bom.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã. Daqui a pouquinho eu quero falar um pouquinho sobre a adesão do Maranhão à independência do Brasil. Será que foi mesmo uma adesão?
Será que foi por livre e espontânea vontade?
Ou foi por livre e espontânea pressão? ou se foi na força mesmo que o Maranhão conseguiu aderir quase um ano depois da independência daquela do famoso
do grito do Ipiranga,
grito da independência, né? É. Independência ou morte, São Pedro I lá no Rio de Janeiro. É importante, se você sabe alguma coisa a respeito da história do Maranhão com dados verídicos e curiosos, conte pra gente, tá aqui o nosso chat, fica aqui do nosso lado, e você pode mandar a sua mensagem, porque nós queremos falar. Claro, nós não somos aqui donos da verdade, eu não estava vivo naquele tempo.
Claro, sim.
A não sei exatamente o que aconteceu.
Mas a gente pesquisa.
Mas, né, tem alguns estudos, alguns levantamentos históricos e que a gente vem acompanhando. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que não houve não houve adesão, não. O negócio foi forçado.
Foi um pouco assim.
Dom Pedro I teve que contratar um mercenário com um monte de capanga para vir para cá, porque o pessoal daqui, da capital do estado, você que está aí me acompanhando no interior do estado, o pessoal aqui da capital tinha muito mais ligações com o poder em Portugal e com ligações comerciais com a coroa portuguesa do que com o povo do restante do estado ou do restante do Brasil. Naquele tempo, as estradas muito ruins, né? Daqui para você sair para o Rio de Janeiro era chão, muito.
E era no meio do mato, né?
Então,
não tinha as pontes, né, Humberto?
A independência demorou a chegar aqui por alguns motivos. E aí nós vamos falar rapidamente, porque o nosso tempo é resumido. Sim. Mas é uma história interessante que eu acho que as nossas novas gerações precisam conhecer,
né,
um pouquinho mais, porque fala dos nossos antepassados.
Perfeito.
Muito obrigado aqui quem está mandando mensagem pra gente, o Ribamar. O Ribamar mandou, mas foi ainda na sexta-feira. Bom dia, eu tava assistindo aqui o maravilhoso programa, infelizmente apareceu a notícia desse canalha chamado Marcos Duval. Esse mercenário, olha, eu falei mercenário agora há pouco, já deveria estar preso. Além de mentor, né? O Zé Luiz. Zé Luiz, bom dia, jovens que formam esse exemplar, de forma exemplar conduzem o programa, Obrigado. Para pedir ao Corpo de Bombeiros das Praias de São Luís uma atenção melhor nas praias. Tem muitos pontos de correntes de retorno e não tem atenção devida nessa. Ele deve ser aquelas coisas chamar a atenção, marcar os locais,
os pontos de bombeiro,
só olhar aqui, nesse local aqui.
Mas tem, aí eu posso explicar isso aí rapidinho.
E tal.
O senhor permite?
Explica bem. O senhor diz assim: obrigado, sei que vocês cobram, neste mês de férias, as praias estão lotadas de pessoas dos interiores que não têm muito conhecimento sobre o mar. É verdade, eu mesmo vim aqui em São Luís algumas vezes, aí eu digo, o meu maior sonho era conhecer o mar. Porque lá, aí eu chegava lá de volta.
Você nasceu um pouco longe,
né? Eu chegava lá de volta. Vocês não imaginam o tamanho do açudão que tem lá ainda.
Que tem lá salgado.
Salgado, né?
Lá em São Luís. Agora não sei quem botou tanto sal.
Quantos
na água.
Quilos de sal?
É, botou tanto sal.
Mas o Humberto Fernandes, essas correntes de retorno que existem, sim, todo o litoral brasileiro, elas mudam de lugar.
Então não tem como o Corpo de Bombeiros sinalizar, porque hoje ela está aqui. Amanhã ela está ali. Está explicado?
Hoje ela está no local.
Ou amanhã está em outro.
A corrente de retornos, ela não tem ponto
fixo. Eu estava vendo também, Tereza, que a gente me chamou a atenção
para ver
um vídeo, né? Porque, por exemplo, a nossa... vamos entrar para outra pauta. A internet
tem repórter
que a gente
esperando,
consome
a gente
aqui no Brasil, vem toda de fora... principalmente dos Estados Unidos, e chega pela cidade de Fortaleza.
Sim.
Aí eu estava imaginando, olha, por que que Fortaleza e não outras regiões que podem até ser mais próximas de outros países? Porque
Lá, além de ser próxima também, a cidade de Fortaleza, um dos pontos mais próximos, é uma cidade onde o mar é um pouco mais calmo, não tem aquelas correntes tipo tem aqui
no Maranhão,
aqui no estado Maranhão do Maranhão, é que um dia a água está indo para um lado, levando a areia, levando tudo, que foi por isso que construíram o espigão, que senão ia detonar com a
já não tinha mais península. Metade daqueles
prédios ali. Exatamente, então tem umas correntes que vão para um lado, vão para o outro, e aí tu já imaginou, tu coloca um cabo daqui para os Estados Unidos, por dentro. Daqui a 10 anos, esse cabo está com 20 metros de profundidade. Se der um problema para fazer a manutenção, como é que tu vai achar esse cabo? É
mergulhador para isso aí.
Então, por isso que tem algumas coisas.
Você vê que a corrente marítima do Maranhão é tão violenta, digamos assim, logo, que você vê a variação da maré. É uma das maiores variações de maré do planeta. Você vê que a maré, quando enche, ela vem aqui em cima, na litorânea, quase que na avenida, né? E quando ela seca, você vê que ela quase desaparece.
Olha, tem um caso grave aqui, ó. Estão chamando a atenção, João Batista, ele disse, olha, aqui quem é o irmão do som, lá do bairro Maiobão, Passo do Lumiar. É preciso mais rigor na lei para aqueles que matam no trânsito. Perdi meu filho há 1 ano e 6 meses na estrada de Ribamar, quando todo o veículo que provocou o acidente com morte do meu filho não tinha carteira de habilitação. Tu tá entendendo, Carlos? O rapaz não quis fazer nem bafômetro. Não se recusou de fazer o bafômetro. Quer dizer, o cidadão,
além de não ter habilitação,
as leis, as penalidades ainda do trânsito ainda são bastante rigorosas, e aí fica à mercê dos delegados, dos investigadores, dos juízes para poder estabelecer a punição. E aí, nesse caso aí, é preciso que haja um endurecimento melhor, mais clareza para os crimes cometidos no trânsito. Foi. Nós vamos chamar o repórter Adilson Souza, está chamando a gente direto de Brasília. Vamos logo a Brasília. Vamos sim. Movimentação Maranhão comemorando a adesão à independência, a suposta adesão à independência do Brasil. E em Brasília, como estão as coisas?
Bom dia, Adilson.
Bom dia, Carlos Roger. Bom dia, Alberto Fernandes, todos que acompanham o Central Amanhã. Olha, Alberto, a movimentação aqui ainda é repercussão do final de semana, mas a gente vai trazer detalhes. O que é que acontece? O deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, juntamente com o deputado Crisóstomo, do Acre, do PL do Acre, fizeram um acampamento aqui na Praça Três Poderes, de sexta para sábado, e foram devidamente convidados pela Polícia do Supremo Tribunal Federal, da Polícia Federal, a convite de uma determinação do ministro Orestes de Moraes, dizendo que não é permitido nenhum tipo de manifestação a 1 quilômetro daqui da praça. Nós estamos, inclusive, nessa distância aqui, já a quase 300 metros da Praça Três Poderes, fica logo ali atrás, está interditado, não pode se aproximar ninguém. Então, foi liberado ontem à noite que os visitantes, turistas podem passar, mas carro não pode estacionar. E a gente está aqui bem ao lado, de frente ao Congresso, né, e bem próximo também ao Palácio do Planalto, já chegando aqui no início do Eixão. Mas lembrando que esses deputados, eles foram protestar contra as injustiças, segundo eles, do governo do Supremo Tribunal Federal, diante dessa situação que vem envolvendo o nome desse presidente Jair Bolsonaro. E esse desembargador que foi lá, simpático aos dois, foi lá, falou e disse que era melhor os deputados irem para casa rezar, orar e pedir a Deus uma solução do que ficar. Eles ainda tentaram, né, ficar a noite toda, não conseguiram chegar lá na parte da tarde, da sexta-feira à tarde, passaram parte da noite, a imprensa chegou lá, alguns simpatizantes começaram a se aproximar, mas a gente ouve aqui um pouco da fala do desembargador que foi lá vai convidar os dois deputados que saíssem, obedecessem a questão da ordem judicial. Vamos ouvir um pouco o que ele falou.
Estamos aqui em apoio. Nós havíamos acordado de sairmos daqui, o Hélio sair daqui com o Crisóstomo, e acampar na Avenida das Bandeiras, ali após a Câmara dos Deputados. Mas agora mesmo recebeu uma nova ordem, porque evidentemente a Polícia Federal está por aqui, a Polícia, a Polícia que está assessorando Alexandre de Moraes, deve ter passado para ele a informação, e veio uma nova determinação dizendo que não pode acampar a 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes, a 1 quilômetro da Esplanada dos Ministérios.
Pois é, e essa determinação, Alberto, foi para que também outros manifestantes não se aproximassem, não viesse acontecer nada parecido com a questão do 8 de janeiro. Nessa condição, a gente também aproveita para olhar, estar aqui acompanhando esse movimento. Há uma expectativa para o início dessa semana, mais outras manifestações, e a gente traz aqui uma outra situação com relação aos Estados Unidos, que se aproxima o dia 1º e já taxou o Brasil 50%. Agora, a nova discussão é com relação às terras raras, onde o Brasil é o segundo maior país que tem esse potencial de matéria-prima com minérios importantíssimos, caríssimos, que são vendidos, né, para os Estados Unidos, e os Estados Unidos não tem esse potencial e precisa comprar. Então, segundo já a imprensa e também alguns especialistas, existe um acordo dos Estados Unidos com vários países em ajudar com material bélico, em ajudar com algum tipo de situação e também fazendo pressão nessa questão das taxações para que alguns países possam fazer acordo e ceder esse material bélico de uma forma bem mais barata. No Brasil, segundo alguns especialistas juristas, já descobriram que há um acordo, né, um possível acordo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse, na verdade, é a tratativa do governo americano contra o Brasil. Não é nada mais, nada menos do que esse minério importante que estão por aqui no solo brasileiro, como o rúbio, o níquel e também o lítio. São materiais que servem para a produção de chips, parte toda tecnológica que é produzido para inteligência artificial, muitas outras informações técnicas. Então, com isso, o governo americano pretende negociar com muitos países. E aí, por isso, com a desdolarização e a informação de que o Brasil não vai ceder isso, segundo o presidente dos BRICS e todos os outros países que estão aliados ao governo brasileiro, e que o Brasil também está aliado, essa é uma condição de que o Brasil orientou a todos os países que têm terras raras, que não negociem com os Estados Unidos, para que todos fiquem fortes e sim possa ter uma moeda forte. E aí vem a história do PIX, que já está sendo aceito na França e todos os outros, alguns países da Europa, e já começa a movimentar essa crise econômica entre Estados Unidos e Brasil com relação a esse poder que alguns países possam estar reivindicando junto aos Estados Unidos. Essa é a nova guerra, viu, Humberto? Terras raras, na verdade, é o dinheiro através do minério que vai fortalecer os Estados Unidos, mas que alguns países estão colocando o pé no chão, dizendo que não vão aceitar esse tipo de negociação. Então aí ficou claro de que não é só o ex-presidente Jair Bolsonaro o interesse dos Estados Unidos, e sim esse minério, esse poder econômico de minerais que tem aí aqui no Brasil e outros países. Lembrando que o Brasil é o segundo maior país que detém essa quantidade de terras raras. Roberto, essa é a nossa participação. A gente acompanha só para informar que já existe uma informação de que o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, ele não haverá possibilidade de ser cassado este ano, até porque ele não tem falta suficiente dentro do regimento interno, que teria que ser mais de 30%. E aí ele continuará sendo um deputado que irá votar possivelmente remotamente. Isso existe a possibilidade. Então, para votar remotamente, ele pode estar nos Estados Unidos. E aí é o que diz a situação do governo, a oposição do governo, que ele estará plenamente em seus direitos políticos, votando. E aí já vai ter mais aquele salário garantido, chegando a quase 2 bilhões de reais. Então, essa é mais uma informação com relação à situação do Eduardo Bolsonaro, que possivelmente não será cassado este ano. Só mesmo no ano que vem, porque ele poderá ter um processo eleitoral. Nossa informação direto de Brasília.
Adilson Souza.
Vamos amanhã com você.
Oi. Adilson, eu só queria parabenizar o cenário que você escolheu para participar do Central Amanhã de hoje. Parabéns.
Esplanada dos ministérios, logo ao fundo, cartão postal, a cúpula da Câmara Federal, né?
O cartão postal de Brasília.
Isso mesmo.
Isso.
Parabéns,
muito obrigado.
Cumprimentar também aqui a produção, né, que mostrou belíssimas imagens também aí da mineração brasileira. Das terras raras, durante aí a fala do Adilson Souza,
direto
de Brasília, a participação do Adilson. Nós vamos ter que... tem vários pontos polêmicos aí. Se a gente colocar para fora, para outros países, essa imagem dos deputados tentando se manifestar na frente da sede dos três poderes, lá em Brasília, e recebendo uma ordem do Supremo Tribunal Federal para que eles não possam se manifestar a até cerca de 1 quilômetro de distância, 1.000 metros de distância ali da sede dos três poderes, passa sem nenhum contexto vai passar a imagem de que nós estamos realmente vivendo uma ditadura, onde nem os próprios parlamentares têm o direito de se manifestar.
O direito de ir e vir.
Entretanto, quando nós vamos observar na história recente, nós observamos que o próprio Supremo Tribunal Federal e o Poder Executivo foram responsabilizados, foram colocados como culpados de não ter impedido aquela manifestação, aquela lá do dia 8 de janeiro de 22, de 23.
Não tomaram as providências devidas.
Não tomaram, houve até conivência, porque
deixaram entrar.
Agora não estão deixando entrar.
Pronto.
Agora não estão deixando se manifestar.
E agora,
então,
mesmo?
O contexto é esse, dentro das quatro linhas da Constituição, que é um pouco mais de quatro linhas, o contexto é esse, de que agora o Supremo Tribunal Federal, o Executivo, não estão mais deixando que aconteça conforme foram acusados ou foram responsabilizados pelos deputados, o pessoal mais ligado à extrema-direita. Então, a polêmica vai continuar, né? Muitos vão defender.
Outros vão criticar.
Olha aí, não está mostrando aí. Mas aí não foram acusados, ou não estão acusando até agora, de dizer assim: mas cadê as imagens, né, do pessoal entrando? Por que que não tinha polícia? Por que que não mandaram a polícia?
E os que tinham lá, por que não impediram?
Né? Os que estavam lá, por que não impediram? Agora tem uma determinação e tem a polícia para acompanhar. Pronto. De perto, para manter a ordem e a segurança pública.
Intervalo.
Tá aí, planta-se, colhe-se. Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Valle, participou da entrega dos cartões do programa Maranhão Livre da Fome, em Urbano Santos. Ela esteve ao lado do governador Carlos Brandão, que beneficiou 800 famílias com auxílio. O programa é uma das ações do governo do estado para combater a fome e promover a segurança alimentar no Maranhão. Uma nova lei sancionada pelo governo do Maranhão vai reconhecer empresas e instituições que adotam políticas de inclusão para pessoas com deficiência intelectual. O autor da proposta é o deputado estadual Neto Evangelista, que criou o selo da instituição inclusiva. O objetivo é estimular a contratação e valorização profissional de pessoas com deficiência, garantindo mais respeito à diversidade no mercado de trabalho. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Vamos apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência, aqui da sua emissora de rádio, na sua televisão e também você que nos acompanha diretamente aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Você que acompanha no rádio e às vezes não tem o tempo para ficar desde o início até o final do programa, aí você vai no canal Central de Notícias Brasil no YouTube e aí você coloca para assistir na hora que você quiser. Na televisão também da mesma forma. Obrigado, Maria Lopes, desejando bom dia a todos do Central Manhã e que nossa semana traga paz. Amém. Para a nossa nação brasileira. Amém.
Glória a Deus.
Para o nosso estado agora, independente. O Jauber Pereira está perguntando pelo Jauber Pereira. O Jauber Pereira diz: bom dia, senhores.
Estou aqui assistindo.
Estou me recuperando em casa e acompanhando do programa.
Ontem ele me perguntou.
Gente não faz nem uma fofoquinha do Jauber?
Não, ontem ele me perguntou: eu já posso voltar hoje? Eu disse: sossega,
homem. Segura um pouquinho aí. Mas agora já vem totalmente recuperado, nasal.
A gente quer até agradecer o doutor Bentivi Melo, que foi o médico cirurgião,
Melo Bentivi,
João de Melo Bentivi, otorrinolaringologista. Obrigado aí por atender o nosso companheiro Jauber Pereira com tanto carinho, com tanta presteza e com tanto profissionalismo. Jauber Pereira, se recupere que nós estamos sentindo sua falta.
O Flávio Duranzo, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Como é que é? colocação boba. Para quem foi essa? Para mim, deve ter sido. Deixa eu ver.
Também tu fica falando.
Também
as
eu falo uma coisa que não tem nada a ver com as outras mesmo.
Aí tá aí, viu?
Bem feito. Não estuda. Humberto Fernandes não estudou. Meu Deus. Ô, Flávio, depois me explica aí qual foi essa coisa que.
Ele tá dizendo que os deputados não iam fazer balbúrdia nenhuma, que tu tem que te comportar mais.
Entendi. É com relação. Com relação aos deputados.
Não precisava dessa segurança
toda. Dessa segurança toda.
Porque ali era um movimento pacífico.
Mas a manifestação também na frente dos quartéis era pacífica. Era um movimento pacífico. E acabar detonando tudo lá.
Tem alguém ainda que fala que o de 8 de janeiro também era pacífico.
Era pacífico. Né? Imagina se não fosse.
Pois é. Tá bom. Obrigado, viu, DJ?
Meu ex-presidente Jair Bolsonaro, mas teve ali. Dava para ter havido uma prevenção maior, tanto por parte do presidente que estava ocupando o poder antes do Lula assumir, quanto por parte do Lula também. Aqui não exime ninguém. Né? E aí, Durant, tu te lembra que eu falei aqui que eu estive lá
no gabinete
lá presidencial. Conversando lá com o ministro Roma. Depois ainda vou mostrar essas imagens, não tive coragem de mostrar na época, porque tinha gente lá falando até em matar os outros.
Estava muito próximo da eleição.
Aí eu digo, eu não vou botar minha imagem relacionada.
Eu não posso sair de casa,
Eu posso chegar lá em São Luís e depois estar sendo investigado que minha imagem estava lá. Junto
eu
com
eles. Eu podia estar apresentando o programa sozinho.
E eu, ó.
Eu podia estar apresentando
o programa sozinho. Olhando lá na sozinho, frente. Né, ele, calma. Porque eu não vou me envolver, porque a gente recebia, hoje a gente tem as gravações, eu recebia as gravações, tinha um grupo de uns colegas nossos, amigos nossos, que ia receber as gravações, é pra cima mesmo, vai me matar esses canais.
Nós vimos muitas vezes aqui.
Tinha, e ali ela diz assim, e se der, como é que o pessoal diz lá no ditado popular, e se babar?
E se der?
Babou.
Se babar, babou.
Se babar. E aí a coisa desandou, não deu certo, Bolsonaro na hora de assinar, foi viajar para os Estados Unidos, só vocês comandam aí, se der certo eu volto e assumo, mas se não der certo...
Eu fico por aqui.
Aí eu fico por aqui. Aí, ó, mas vamos parar dessa história, Nildo Costa...
Tem coisa aí.
Tá no ponto? Nildo Costa tá no ponto?
Olha o Nildo Costa
aí. Nildo Costa.
Também escolheu um cenário, esses repórteres hoje amanheceram com
hoje
tudo,
estão arrebentando com os cenários.
Rapaz... Né?
Nildo Costa, bom dia. Aqui a gente está vivendo um dia histórico, né? Na história está escrito que é a adesão do Maranhão à independência do Brasil. Né? E aí quando a gente vai a fundo, dá uma analisada na história, não foi bem uma adesão.
Assim,
foi
por livre e espontânea vontade.
Teve umas confusõezinhas, e aí foi meio que foi imposto, tivemos que seguir quase por espontânea pressão. E aí, aí em Brasília, tem pressão também, não? Depois desses anos todos?
Bom dia, Nildo.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Carlos Roger. Então, a história é que, se formos ler a fundo, né, muitas coisas têm controvérsias, né? Muitas coisas têm controvérsias. Exatamente. Gilberto, mas essa semana aqui, olha, a semana de expectativa para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, melhor dizendo, expectativa não, decisiva. É decisiva sobre porque sexta-feira entra em vigor as tarifas cobradas de 50% dos produtos brasileiros a ser anunciadas pelo governo norte-americano, pelo presidente Donald Trump. Até agora não tem avanços nenhum nas negociações, já foi uma comitiva de senadores, essa comitiva está nos Estados Unidos, e até agora, Humberto, o que se sabe é que esses senadores sequer foram recebidos por membros do governo, apenas empresários, né, lá dos Estados Unidos. Isso não tem efeito algum, né? Parece que está sendo chamado aqui até por uma vergonha, né, que está sendo exposto aí o Congresso Nacional, que viajaram para lá, vão negociar tarifas e tal, mas não tem em avanço nenhum. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, chegou ontem em Nova York, está também lá para tentar destravar essas negociações, que também até agora não temos avanço. O certo é que foi anunciado ontem pelo presidente Donald Trump, mesmo que não vai adiar mais esses prazos, essas datas, e as tarifas passam a valer a partir de sexta-feira, 1º de agosto. Tá? Foi anunciado ontem pelo governo norte-americano. Então, o governo Lula tem esta semana para tentar e negociar seriamente lá, conversar, ligar aqui no Palácio do Planalto. Não tem previsão, hoje não tem reuniões aqui, o presidente está em agenda no Rio de Janeiro, embarcou agora há pouco, né? Chega aqui à tarde, tem uma solenidade aqui à tarde, mas não há reuniões previstas, né, para discutir este assunto. O governo tem um plano B, que é fazer um plano de contingenciamento para aliviar os impactos diante dessa política aí adotada pelo governo dos Estados Unidos, né? Então, mas não tem essas reuniões ainda, não estão agendadas, né, para discutir, para fechar esse plano de contingenciamento. Então o governo precisa esta semana se mexer para resolver essa questão. Humberto Fernandes e Carlos Rocha.
O Nildo Costa, ontem, é importante a gente só destacar aqui, só para atualizar aqui os nossos teleouvintes, o presidente Donald Trump, que tinha anunciado também tarifas altas contra a União Europeia, ontem ele esteve reunido com a Úrsula, que é a presidente lá da Comissão da Europa, e resolveu baixar para 15%. Né? Teve um pacote de medidas, os investimentos que foram prometidos. Isso vem acontecendo também, aconteceu com o Japão recentemente, né, semana passada, e agora com a União Europeia. O que a gente pode tirar de tudo isso é que o presidente Donald Trump pode estar jogando essas tarifas no alto para depois sentar e negociar, mas quando há uma negociação altíssima com o Japão, por exemplo, que há uma reação, inclusive, de parte dos japoneses, porque houve uma promessa de investimento de 500 bilhões nos Estados Unidos, 500 bilhões de dólares nos Estados Unidos. A União Europeia também se comprometeu com investimentos grandiosos com os Estados Unidos. Então, o Donald Trump também tem procurado abertura de mercados e com vantagens em outros locais, o que dá para ele mais poder no caso de sentar ou não com o Brasil para negociar. Porque ele pode, sendo favorecido com esses outros grandes mercados...
Já estou fechado com esse aqui.
Ó, de vocês, se vocês quiserem aceitar, bem, se não quiser aceitar, para mim não faz diferença.
Porque eu já tenho isso aqui.
Isso pode acontecer com o Brasil. Ou ele pode dizer assim, olha, como nós temos um pequeno superávit em relação às negociações com o Brasil, bora sentar aqui, vamos negociar e vamos encontrar um ponto comum. Mas tem a questão política e ideológica de ambas as partes que pode prejudicar o andamento dessas negociações, o avanço dessas negociações. E isso prevalecendo, essa guerra ideológica prevalecendo, aí os brasileiros vão sofrer, especialmente aqueles que produzem e que exportam para os Estados Unidos, né, que poderia prejudicar muito, inclusive, a extrema-direita e a direita no Brasil, porque grande parte dos prejudicados estariam concentrados mais na direita brasileira. Seria um tiro errado na tentativa de ajudar politicamente o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Só para a gente fazer aqui uma contextualização do que está acontecendo, para que os nossos ouvintes, nossos telespectadores possam entender o que está acontecendo em tudo isso. O que nós temos de positivo aqui no Brasil, Nildo, permanece, né? Aí, de positivo aqui no Brasil é a questão da independência, já que hoje aqui no estado do Maranhão nós estamos falando de independência, então autonomia do povo brasileiro. A gente conseguiu reafirmar a nossa postura, em relação aos Estados Unidos, em relação aos outros mercados. E eu acho que isso está contribuindo, claro, aí para a aceitação e para a aprovação da postura do ex-presidente, aliás, do atual presidente da República, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a estratégia político-partidária não está favorecendo muito a direita, como pretende o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Estamos apresentando Central Manhã.
No Maranhão, os números confirmam que estamos no caminho certo. Crescimento, cultura e oportunidades que transformam vidas. Junho do ano passado, mais de 75 mil turistas. Junho deste ano, quase 90 mil. E olha que a gente vinha de números tímidos, antes do atual governo fazer valer a força da nossa cultura, belezas e do nosso potencial para grandes negócios. Em 2024, o fluxo total nos aeroportos do Maranhão passou de 1 milhão e 600 mil passageiros. Neste ano, passaremos de 1 milhão e 800 mil. Carnaval, São João, Lençóis, Chapada das Mesas e os grandes negócios atraídos pelo governo do estado ressignificaram o Maranhão. Estamos quebrando recordes, superando velhos e surrados indicadores. Mais de 1.500 obras por todo o estado, educando, democratizando a saúde, fazendo segurança de verdade, capacitando jovens, gerando emprego e acabando com a fome. Somos pais no campo, sempre da paz e do diálogo. Somos trabalho sem rancor, só amor pelo Maranhão e pelos maranhenses. Anote aí, no primeiro semestre deste ano, 33 mil novas empresas abertas no Maranhão. Nos últimos 3 anos, mais de 100 mil. O estado é líder no Nordeste e o quarto no Brasil no ranking de maior taxa de crescimento econômico. Governo municipalista, construindo um Maranhão cada vez mais forte e próspero para todos.
Vamos apresentar Central Manhã.
Olha, vamos trazer as informações.
Beto Hernandes, uma informação de última hora que acaba de chegar aqui é que faleceu agora há pouco o presidente da Câmara Municipal do município de Arari. Foi, né? Vereador Evandro Batalha, conhecido lá como Piancó, presidente do Legislativo. Sim. Ele, de acordo com as primeiras informações, ele teria sofrido um infarto fulminante agora há poucos minutos, lá na cidade de Arari. É uma informação de última hora que a gente recebe aqui das nossas fontes. Uhum. E aí a gente aproveita a oportunidade para explanar aqui no Centro.
Nós começamos a falar também dos investimentos do Corpo de Bombeiros, sim, em equipamentos, sim, destinados aqui. Tem uma fala do coronel.
Pensando, Humberto Fernandes, na questão das queimadas, porque nós estamos agora entrando no período da estiagem, aí acabam os alagamentos e começam o quê? Os incêndios, né? As queimadas. Então, o Corpo de Bombeiros teve um reforço aí por parte do governo nos seus equipamentos. O coronel Célio Roberto, está no ponto aí o coronel Célio Roberto para ele falar com a gente?
Segura só um pouquinho, que tem um problema técnico. Vamos só aproveitar que está havendo esse problema técnico aqui na produção, com a parte da veiculação dos conteúdos programados. Vamos falar da independência da adesão do Maranhão à independência do
Brasil. Em 1823.
Em 1823. Pronto. Então, em
28 de julho de 1823. Em 1822, Dom Pedro proclamou
a independência
lá nas margens do Rio Grande
de São Paulo. Fazendo a correção. Perfeito. Eu falei muito porque o movimento foi muito concentrado no Rio de Janeiro, mas o Rio é
porque o movimento partiu Paulo. Do Rio, né? Partiu do Rio.
Em São Paulo, fica ali pertinho. E nós, maranhenses, que tínhamos a grande ligação, claro, os portugueses, o pessoal de Portugal, foi que se instalaram aqui, implantaram aqui Palácio dos Leões, os grandes prédios, a maioria das estruturas, toda a estrutura, o poder todo concentrado aqui, na capital do estado do Maranhão. Tinha uma ligação muito forte, claro. Os filhos dos comandantes, dos governantes que aqui estavam, estudavam ainda na Universidade de Coimbra,
saindo daqui para Portugal.
Eles estudavam lá. Os mantimentos, tudo era trazido de lá, o comércio daqui, o que era produzido aqui era levado para lá.
Os casarões coloniais eram construídos com material
pedras
europeu.
De lá, da Europa. Então,
azulejos.
A ligação, especialmente aqui da região metropolitana de São Luís, aqui da capital, São Luís, era muito forte com a coroa portuguesa.
Perfeito.
Então, não havia interesse deles, não tinham muita ligação com o movimento que estava acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro, aquele
levantado pelo Dom Pedro II.
Pró-independência do Brasil. No Brasil, ainda não era essa federação de todos os estados, era províncias.
Províncias, sim.
Né? Eram províncias instaladas. E o que aconteceu aqui, especialmente aqui no estado do Maranhão, para traduzir em linguagem muito popular aqui para que todo mundo possa entender. Essas elites que estavam implantadas aqui, elas começaram a se espalhar por diversas regiões do estado do Maranhão, uma espécie de elites escravagistas que comandavam, que eram senhores de escravos.
Donos de escravos,
muitas
terras.
Isso. E aí a gente lembra aqui, que eu sou lá da região do Médio Sertão Maranhense, eu lembro, por exemplo, da cidade de São João dos Patos, que tem os remanescentes desses escravagistas, como a família Rocha Santos, na cidade de São João dos Patos. Quem está me acompanhando aí em São João dos Patos sabe muito bem disso, dessa história, que tinha a Dona Noca, que era a senhora de escravo, que comandava essa região aí, era chefe. Tinha a família Teixeira, na cidade de Pastos Bons, e ali Pastos Bons era um local onde aconteceu as grandes, se reuniam e dali partiam para as grandes batalhas, para as grandes festas. Tinha a família Carneiro, na cidade de Pastos Bons. Lá ainda da família Teixeira, nós ainda temos ainda nomes como Teopliste Teixeira, quem mais?
Que são descendentes diretos, né? Desses.
Isso, dessas famílias daquela época.
Latifundiários.
Que são donos que eram donos de escravos, latifundiários, donos daquelas terras. Naquele tempo, você chegava e demarcava a terra que você quisesse. Essa aqui é minha e pronto.
Tá boa.
Quem vai mandar sou eu. E aí eles eram estabelecidos. Nós tínhamos diversas famílias, aí tinha o pessoal da região de Pindaré, tinha os Bentivis na região de Caxias, tinha o pessoal que veio aqui que é daqui da vizinha cidade de Alcântara. Então são diversas regiões aqui do estado do Maranhão onde tinham essas famílias que eram consideradas as elites escravagistas que exploravam mão de obra escrava aqui no estado do Maranhão. E esse pessoal começou a ter mais contato com o próprio Rio de Janeiro, a ser mais independente, mais ligada com o movimento independente, que é de São Paulo, do Rio de Janeiro,
Dom Pedro II, sim.
Do que do que os próprios que estavam aqui em São Luís. Estavam sediados aqui em São Luís e que começavam a impor determinadas medidas para essas famílias. Elas começaram a se sentir independentes. E aí começou a surgir um movimento vindo do interior para a capital. Olha, nós precisamos derrubar esses homens aí. Vamos tomar a capital.
Mais ou menos isso.
Começaram a se juntar e aí vieram o pessoal que nem sabia que era como guerrear, não tinha equipamentos muito bons. E aí o próprio Dom Pedro I teria enviado aqui um senhor, que eu não me recordo o nome dele aqui, eu teria que pesquisar.
Mercenário, né?
Um mercenário.
Especialista em guerra, grupos, né?
Assim
armados.
Como acontece do Putin, não sei o que. Tem aquele pessoal que é contratado para ganhar muito dinheiro para poder ajudar os soldados a vencerem as guerras. Então, Dom Pedro I, naquela época, mandou esse reforço por um mercenário, junto com a turma dele, para vir invadir São Luís do Maranhão. E isso só veio acontecer um ano depois que os outros estados já tinham aderido à independência do Brasil, foi que veio esse movimento do interior para cá, e aí a elite europeia, os portugueses que estavam aqui, tiveram que ceder, né? Tiveram que ceder e, em tese, aderir à independência do Brasil no dia 28 de julho de 1822.
O mercenário que você está se referindo, Humberto Fernandes, era o Thomas Cochrane.
É, Cochrane. Eu sou ruim de lembrar de nome. Então esse...
Ele era o décimo conde de Dondonaus.
Pois é, aí ele se juntou com o pessoal da Balaiada, do pessoal que estava em Caxias, do pessoal que estava em Pindaré, do pessoal que vinha de outras regiões, vieram para cá e disse: olha, nós vamos aderir à independência e vocês são obrigados a seguir, senão a gente expulsa vocês
daí. Vocês daí.
É. Daí então, muitas batalhas, aí foi, né? Aconteceram muitas batalhas, muita gente morreu, e aí foi assim que aconteceu, mais ou menos assim.
Inclusive, a batalha maranhense mais sangrenta que aconteceu por conta dessa disputa pela independência do Brasil, pela adesão, foi a batalha em Caxias.
Em Caxias,
a Balaiada.
Né? Mas essa
não foi a mais sangrenta do Nordeste. A mais sangrenta do Nordeste aconteceu no Piauí, no
estado
do Piauí. Aqui foi a segunda.
Então, só resumindo, porque o nosso tempo acabou, nós fomos o penúltimo estado. Depois do estado do Maranhão, foi o estado do Pará.
Do Pará, Nós somos os penúltimos e o Pará foi o último
a aderir. Último a aderir
também por livre e espontânea pressão.
Também.
Tá bom.
Também. Gente, muito obrigado a todos. Tem que chamar o Coronel Roberto,
tá no ponto? É porque a gente só começou essa informação, a gente pede perdão aí por extrapolar o tempo, mas tá aí o Coronel Sérgio Roberto falando sobre o equipamento do Corpo de Bombeiros.
Bom, nós estamos com duas campanhas que elas se entrelaçam: Maranhão Sem Queimadas e Protetores do Bioma. Governo do Estado e Governo Federal de mãos dadas na prevenção e no combate aos incêndios florestais. E aqui nós recebemos a visita hoje, em nome do governador Carlos Brandão e do secretário Maurício Martins, do coronel Jobim. Ele que vem do Ministério da Justiça e Segurança Pública fazer a entrega de motos sopradores. São equipamentos que servem para os nossos bombeiros atuarem no terreno. Nós temos para a parte sul do estado já um grande número de registros de queimadas, já temos equipes lá, e esses equipamentos vão servir para, a partir da próxima semana, mais equipes serem compostas e já prontas para atuarem com esse material, a fim de nós fazermos tanto a prevenção, mas o combate aos incêndios.
Muito bem.
Parabéns. Pois é, e permanece aí essa força-tarefa para combater os incêndios aqui no estado do Maranhão. Há um compromisso nesse sentido, né, de reforçar para manter aí o estado do Maranhão sem muitas queimadas, para poder continuar atraindo investimentos e instalando empresas aqui no estado. Nós tivemos o governador Carlos Brandão também visitando a cidade de São Domingos do Maranhão, onde já autorizou também ali a ligação entre o município de São Domingos e a cidade de Graça Aranha, 23,5 km de rodovias que será pavimentada, né, naquela região. E nós tivemos também, né, a inauguração de um centro de hemodiálise. Importante para o pessoal. Isso, tá, pode deixar.
Foi em Santa Inês, ó.
Com a presença do governador Carlos Brandão, do prefeito Felipe dos Pneus, da primeira-dama Paula Prata e representantes da clínica Biorrenal, foi inaugurado o novo centro de hemodiálise de Santa Inês. A unidade moderna vai garantir atendimento digno e de qualidade aos pacientes renais que agora não precisarão mais se deslocar para outras cidades.
E hoje Santa Inês e região tem mais de 150 pacientes que dialisam fora do domicílio. Todos esses pacientes agora vão ser atendidos aqui na nossa cidade.
Agora eles vão se deslocar da sua casa e vão direto para o centro de hemodiálise aqui em Santa Inês. Isso vai diminuir o tempo deles, certo? Dentro de uma van, dentro de um carro.
É motivo de muita alegria sabermos que nós temos um prefeito, junto ao governador, aos multiprofissionais, aos médicos, né? Toda uma equipe que venha trabalhar para o nosso bem-estar.
Então, nossos pacientes não precisam mais se deslocar até a cidade de Macabal ou até São Luís. Agora vão ter esse atendimento de qualidade, com mais tranquilidade e uma esperança nova no novo centro de hemodiálise.
Durante o evento, também foram lançadas importantes obras, como a pavimentação de 10 quilômetros de ruas, a revitalização da Avenida Castelo Branco, a modernização de escolas e o anúncio de 2 novos colégios militares.
Muita coisa acontecendo aí pela região e vamos destacar aqui a articulação do Zé Francisco.
E a presença sempre do Orleans Brandão, né?
Presença do Orleans Brandão acompanhando lá.
Sempre secretário de assuntos municipalistas aí, sempre presente.
Pois é, e daí eles ainda vieram pela cidade de Pinheiro, onde fizeram também visitas e inauguração, anunciaram diversas obras importantes com o Ralfinete lá da cidade de Pinheiro. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Amanhã nós estaremos de volta aqui com o programa Central Manhã.
Muito obrigado a todos.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Mais saúde e mais segurança para a população maranhense. São 71 novas ambulâncias que irão atender 48 hospitais municipais e 23 hospitais da rede estadual. E 40 novas viaturas para a Polícia Militar do Maranhão. É mais investimento nos sistemas de segurança pública e de saúde do Maranhão. É o governo do estado trabalhando para todos.